Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o flagelo da violência no namoro e da violência doméstica persiste e, para combatê-lo, precisamos deixar claro que quanto mais me bates, mais eu gosto de ti, não é amor. Precisamos garantir que a vítima terá toda a proteção necessária para se libertar do seu agressor, libertar-se a si e à sua família, e para isso temos que eliminar todos os processos e todos os passos que expõem às agressões que sofreu. Ao não fazermos isso, obrigamos a que a pessoa fique novamente sujeita aos traumas da pancada, das violações e das ameaças. E por isso mesmo, os nossos tribunais não podem ser um calvário. Entre marido e mulher, a justiça tem que meter a colher quando se trata de agressões. E por isso é que as declarações para a memória futura são um passo fundamental para não voltar a expor a vítima ao que sofreu. A proposta que a Iniciativa Liberal traz a este debate pretende alargar as hipóteses de prescindir da tentativa de conciliação em processos de divórcio. Precisamos dar mais um passo para garantir que, independentemente de quem avance com o divórcio, neste caso, por parte do agressor, a vítima não ficará à mercê de uma tentativa de conciliação absurda face a um carrasco que um dia a convenceu que quem bem ama, bem castiga. Este é o passo que falta para eliminar conciliações que a vítima não queira. Ao votarmos favoravelmente esta proposta, garantimos que hoje vamos acabar com uma lei absurda que doutrinava que quem sabe obedecer em casa reina a valer. Muito obrigada.
Obrigado. Sra. Deputada Felicidade Vital, chega para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje venho falar-vos de abandono e traição. Traição dos homens que violentam as mulheres depois de lhes jurarem amor. E abandono do Estado para com as mulheres que pedem ajuda. O Estado português é incapaz de proteger, em tempo útil, as mulheres vítimas de violência doméstica. Segundo a PSP-GNR, até setembro do ano passado, 16 mulheres morreram vítimas de femicídio. Muitas destas mulheres tinham apresentado queixa, ido à polícia, enfrentado o agressor, a pressão familiar, a dependência económica e o medo. Deram um passo enorme de coragem porque confiaram em nós, confiaram no Estado que as protegeria. Só que não, senhores deputados, o sistema falhou no momento decisivo. Falha nas primeiras horas, horas após a denúncia, que são precisamente as mais perigosas. É neste intervalo entre a denúncia e a intervenção eficaz que acontecem as tragédias. É enquanto o Estado hesita, enquanto os processos seguem os seus trâmites formais, a vítima continua exposta e morre, e nós não somos capazes de a proteger. O Chega não compactua com este abandono e levantarei aqui a voz em defesa destas mulheres. O relatório de 2025 do Grévio é claro ao apontar falhas graves a Portugal. Identifica respostas desadequadas, penas brandas e uma tendência persistente para valorizar uma suposta unidade familiar, muitas vezes com atitudes patriarcais dos magistrados lamentáveis, acima da segurança da vítima. Estas vítimas são penalizadas duas vezes. Primeiro, pela violência sofrida pelos companheiros em casa e depois pela obrigação de terem de abandonar a sua casa. Nós dizemos claramente, o agressor tem de sair. Quando o Estado chega tarde, alguém paga com a vida. E é por isso que esta é uma escolha moral e política. Ou estamos do lado da burocracia que se arrasta, ou estamos do lado da mulher que tem medo de não sobreviver àquela noite? É também possível não deixar de apontar a hipocrisia da esquerda, que se apresenta como a grande defensora das mulheres, que se multiplica em slogans e cartazes, mas que quando teve maioria, quando teve poder, quando teve controlo do governo, não reformou o sistema para garantir a proteção destas mulheres. A esquerda falhou, foi frouxa e não teve coragem. E relembra que hoje... E relembra que hoje o Irão, que os senhores tanto defendem, e onde as mulheres são claramente violentadas. Senhores deputados, o que vos pergunto hoje é claramente de que lado estão. Do lado da formalidade processual que demora ou do lado da mulher que tem medo de morrer naquela noite? Nós, nesta bancada, escolhemos claramente o lado da mulher, disse.
Muito obrigado. Senhora deputada Elsa Paes, faz favor, Partido Socialista, para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a violência doméstica é o crime que mais mata em Portugal, que humilha e deixa marcas físicas e psicológicas profundas e irreparáveis nas suas vítimas. A crueldade deste crime revela-se ainda mais porque em contextos de intimidade, onde as pessoas deviam estar a ser protegidas, é justamente aí que são agredidas. Nas duas últimas décadas foram assassinadas mais de 700 mulheres. Este número é muito forte. Mais de 700 mulheres foram assassinadas nas duas últimas décadas. Mais de 1000 crianças ficaram órfãs de mãe. E hoje há cerca de 82 queixas por dia às forças de segurança. Isto merece a nossa mais profunda indignação. Apesar de tudo o que foi feito, e muito, foi feito muito pelas políticas públicas, há um sentido de urgência ao qual ninguém pode ficar indiferente. Além disso, a violência doméstica é uma das principais comunicações à CPCJ. Isto quer dizer que estamos perante uma violência transversal que se reproduz nas novas gerações. Uma violência que é normalizada no namoro, com 75% dos jovens que não consideram a violência no namoro como uma forma de violência. Estamos perante um problema que tem raízes estruturais, que tem raízes profundas, que tem raízes sistémicas ao nível da desigualdade de género. Só há violência porque há desigualdade de género, com agravante introduzida pelos contextos online, como recentemente foi reportado pela APAV. A intervenção é, por isso, hoje mais urgente do que nunca. Porque a gravidade e o isolamento a que as vítimas estão sujeitas, muitas vezes com os agressores escondidos atrás de uma tela, introduz perigosidade acrescida ao nível, inclusivamente, da saúde mental dos nossos jovens. Por isso, o Partido Socialista apresenta dois projetos para prevenir e combater estas graves violências que usam também o espaço online como forma acrescida de medo, de intimidação, para silenciar as vítimas. Propomos que se prossiga a estratégia integrada de segurança urbana através dos contratos locais de segurança lançada em 2023 e que está parada, para combater desfechos fatais e atuar em 72 horas em caso de risco elevado. A intervenção pode ser muito mais eficaz e certeira quando envolve a proximidade das autarquias locais. Propomos em paralelo que se prossiga a formação às forças de segurança, que se qualifiquem os espaços de atendimento das vítimas, como recomenda o Grévio, e a estrutura de análise retrospectiva. Relativamente à prevenção, São as próprias ONGs que reconhecem que, apesar de haver várias iniciativas, em regra geral, são pouco uniformizadas. Propomos, por isso, que as campanhas sobre violência no namoro se façam de forma mais regular e que integrem conteúdos como o consentimento, o bullying e a ciberviolência. E que os espaços de segurança sejam criados para que os nossos jovens possam falar sem medo das intimidações de que são vítimas. Propomos ainda que se proceda a uma avaliação de impacto que torne mais eficaz qualquer tipo de intervenção. Senhoras e senhores deputados, sabemos que o problema é indiscutivelmente persistente, profundo e dramático. Disso ninguém tem dúvida, mas não basta reconhecê-lo. Exigem-se ações concretas, permanentes e firmes, adequadas aos tempos que correm, que protejam as vítimas e garantam o direito a uma vida com segurança e dignidade. Disse.
Muito obrigado. Senhora deputada, tenho um pedido de esclarecimento. Senhora deputada Vanessa Prata, para pedir esclarecimento, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas do Partido Socialista. Desde que cheguei a esta casa, que vos ouço falar deste assunto como se fossem as únicas e exclusivas defensoras do combate à violência doméstica. É tempo de facto, confrontarmos a vossa retórica com a realidade daquilo que hoje aqui propõem. Em 2025, é certo, quase 20 mil pessoas recorreram à APAV, na sua maioria vítimas de violência doméstica. E depois há ainda as crianças, vítimas silenciosas, e há quem morra ainda às mãos dos seus agressores. Enquanto as mulheres são agredidas, o PS quer fazer o quê? Um diagnóstico e um projeto piloto. Trazem recomendações. Por outro lado, senhoras deputadas, o Chega traz aqui soluções robustas, soluções legislativas sérias. Propomos aquilo que o PS não tem coragem de propor. Dar poder ao Ministério Público, dar poder à polícia para retirar o agressor da residência. É por isto que as vítimas de violência doméstica lutam há tanto tempo. Pelo direito de permanecer nas suas casas. Quem tem que sair, senhoras deputadas, é o agressor. Eu pergunto se o PS irá votar a favor da proposta do Chega ou se vão continuar a arrogar-se de serem as grandes defensoras das mulheres, mas na hora H perdem a coragem e o que é que querem mesmo é legalizar o Chega. Isso é que vocês querem. Por isso eu lanço o repto às deputadas do Partido Socialista que venham sempre aqui a encher a boca para dizer que o Chega é intolerante. Tomara eu que tivessem vocês, senhoras deputadas, apenas 1%, 1% da intolerância que o Chega tem com criminosos, com bandidos e com agressores, senhoras deputadas. Muito obrigada.
Senhora deputada Elsa Paes, faz favor.
Senhora deputada, vou ser muito rápida mesmo. Seja bem-vinda a este debate, mas faça-o de forma não populista. Sabe porquê? Porque os senhores promovem a cultura de ódio que está na origem da violência doméstica. Combatam a cultura de ódio para combater a violência doméstica. É por aí, não é com populismos. Venham ao debate de uma forma séria e aí serão bem recebidos. Não é assim.
Muito obrigado. Vou dar a palavra agora ao Sr. Deputado Filipe de Sousa, JPP, para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Estamos hoje perante um conjunto de propostas que tocam no coração daquilo que deve ser a nossa prioridade enquanto legisladores: a defesa das vítimas de violência doméstica e a credibilidade da justiça. Entendo que estas propostas não estão a fragilizar as garantias de defesa. Estão, sim, a assegurar que declarações prestadas validamente com todas as formalidades legais e com o registro adequado, não desapareçam do processo como se nunca tivessem existido.